Hoje eu sou o Bruno, lá do Conversa é Essa. Isso aqui é um episódio especial do FajoCast para cobrir as férias do Angry, porque ele merece, né? Então simbora para um formatinho mega especial nesse nosso FajoCast. Olha só, o programa especial de hoje eu quero trazer um formato que eu gosto muito, que eu acho que a maioria das pessoas às vezes curte, que é a ideia de indicações, indicações de conteúdos que são interessantes, que são legais, ou que às vezes só fogem do comum e por isso que as pessoas gostam de conhecer. E eu tenho um formatinho chamado 3 mais 1, onde eu indico três conteúdos baseados na mesma categoria e mais um que pode fugir completamente da regra. O meu 3 mais 1 de hoje é baseado em audiovisual, ou seja, séries e filmes para você assistir. Se a gente está falando de férias do Angra, por que não indicar mais coisas para ele consumir durante as férias, né? Então, simbora para um 3 mais 1 mega especial aqui no FajoCast. Olha só, para começar, eu acho que vale muito uma série que tá hypada e que até então tá um pouco justificado o hype, é o Peacemaker. Sim, exatamente, Peacemaker que está acabou de estrear, tá com pouquíssimo tempo aí de estreia e já começou muito bem. A maioria das pessoas está tendo uma impressão muito positiva, não tá tão ruim quanto poderia estar, digamos assim. Todo mundo sabe que é uma comédia voltada para um público mais velho, às vezes tá com muita aposta no que é gore, no que é, às vezes violência só pela violência, então às vezes pode não ser tão interessante. O roteiro pode se perder muito fácil, mas por enquanto tá bacana, tá interessante. Vamos ver até aonde isso vai, né? O primeiro episódio, pelo menos, ele ainda é escrito e dirigido pelo James Gunn, que dirigiu o filme do Esquadrão Suicida. Esse novo, né, no caso em que o Peacemaker é apresentado, e ele já começa já a partir do momento em que o filme termina. Então tem até uma cena de flashback mostrando mais ou menos quem era o Peacemaker, de onde ele veio, aonde ele tá chegando e por que que ele tá ali. Então já é algo interessante para você ficar por dentro. Isso é bem, digamos, conveniente para as pessoas que às vezes nem estavam ligando muito pro filme, ou não querem assistir o filme para começar a série. Então você pode ir tranquilo, basta assistir a série, não tem estresse, não tem problema. Até porque a série se propõe até mesmo aí por uma pegada mais de recontar a história, de aprofundar no passado, de buscar talvez uma personalidade diferente, né? O John Cena, que é o protagonista, né? Ele por si só é uma pessoa muito carismática, muito conquistadora, né, do público. E nesse personagem a gente vê uma mistura interessante do próprio John Cena, né, com o personagem em si mais anti-herói, digamos assim. Ele deveria ser aquele personagem que a maioria das pessoas não deve gostar, porque ele tem traços racistas, ele tem traços muito americanizado no sentido militarista. Então era para ser aquela personagem que é vilão, mas pelo fato dele ser meio bobo, pelo fato dele ser bem cartunizado, digamos assim, faz com que ele até seja tolerável, né? Então a série talvez tenta quebrar um pouco desse estereótipo de personagem muito preto no branco, para ir para um aspecto mais anti-herói divertido, né? O que seria algo próximo ao Deadpool. A graça do Deadpool é quando ele quebra a quarta parede, é quando ele conversa com o seu leitor ou seu telespectador. Aqui não, aqui a gente tem uma graça voltada pela própria ingenuidade barra tentativa de pureza do personagem, que está envolvido literalmente entre mortes e assassinatos, mas prega que está fazendo tudo por uma certa pureza, por uma certa defesa do que é correto, né? Então é interessante você ver essa situação absurda levada à quinta potência, ao mais absurdo ainda, né? Eu tô indo meio por longe para não dar muito a entregar do que a série tá prometendo ou tá já dando a entender. O fato interessante é pensar como a comédia tá sendo bem aplicada. Não é uma comédia que eu gosto sempre, pelo menos eu não acho que você vai dar gargalhadas assistindo, mas é algo que você consegue se divertir. Ainda acho que tem alguns erros bobos, no sentido de que tem cenas que às vezes não encaixaram tão bem ou que tiveram mini erros de continuidade, que acabo estranhando para ser um serviço do HBO Max, uma série que acabou de vir de um filme, é uma série que é para que promete ser algo muito grandioso e acaba entregando pequenas falhas que a gente nota, né? Ou às vezes a gente nem nota tanto assim, afinal de contas eu só sou chato, então pode ser só isso também. Mas o fato é, Peacemaker tá aí. Eu recomendo, com algumas ressalvas. Sim, você tem que ir sabendo que é uma série muito escrachada, que ela tá ali só pra te dar algo que não necessariamente é completamente novo, mas que vai continuar o tom de algo que você já viu antes e de algo que é até diferente, considerando que a gente está falando da DC em contraponto com a Marvel, né? Se a Marvel apresenta séries até então, até a seriedade que a Marvel apresenta não é esse tipo de seriedade maluca, né, que a gente está encontrando na DC. E a gente até encontra nas animações. A gente tem a Arlequina, que é o que o Peacemaker adoraria ser, que é não se levar a sério nenhum minuto e zoar com tudo, né? Então talvez seja meio que até uma referência. Mas o James Gunn é meio babaca, ele nunca admite que ele pega referências de mulheres, né? Mas isso aí é outro problema. Vamos para a segunda dica, que dessa vez talvez você curta mais. A segunda dica que eu dou é Ranking of Kings, ou Ranking dos Reis, ou Osama Ranking. É um anime que ele é lançado agora no final do ano passado, né? Agora de 2021, e ainda tá indo ao ar, se eu não me engano. Até então ele tem 20 episódios, se eu não me engano, 23 episódios. Ele é uma produção do estúdio Wit. Ele tá, digamos, despontando recentemente no mundo das animações. E ele é muito característico porque ele tem esse visual, né, que se você pesquisar, assim que você ver a capa, você vai ver. Ele é um visual que mistura cartoon com uma animação mais não tradicional, mas uma animação que a gente está mais acostumado, né? Então a gente vê personagens que obviamente estão sendo bem cartunizados, algo que parece até para o público mais infantil do que ele é, porque ele é voltado para 13 anos, né? Ou seja, um infanto-juvenil ali. E ele vai apresentar, falando da história especificamente, vai apresentar o Boji, que ele é o nosso protagonista, e todo mundo no reino meio que menospreza ele, acha que ele não é digno de ser um rei, ou de ser, no caso, o príncipe herdeiro, né? Porque o Boji, ele é surdo. Eu acho que a tradução de deaf, né? Eu acho que é essa, ele é surdo. Então, ou é só mudo? Agora eu não sei, desculpa, gente. Eu realmente devia talvez ter pesquisado mais sobre isso. No inglês está como se fosse deaf, né? Então, no caso, ele não consegue ouvir, né? Ou ele não consegue falar, no caso. Então, tem toda essa questão que já é um personagem, né, com uma característica diferente do que você encontra em qualquer outra animação. Eu acho que existem pouquíssimos animes que tocam nesse assunto. E o Boji, ele vai começar a se aventurar, a se colocar, a viver a vida dele de maneira a mostrar, ou então a tentar alcançar aquilo que o pai dele sempre quis, que foi que ele se tornasse um rei bondoso, um rei digno, um rei que pudesse proteger todas as pessoas. E a gente começa a ver essa ambição num garoto tão pequeno, que sofre tanto, num mundo tão completamente injusto, né? Um mundo completamente preconceituoso, né? E você vê, né, as amizades que ele vai fazendo, as pessoas com que ele vai encontrando, e isso é muito interessante. E o mais legal ainda é que essa é uma narrativa que não é completamente previsível. Apesar de eu estar falando assim, parecer um shonen comum, um shonen convencional, ela consegue ir por uns caminhos não tão previsíveis, ela consegue ir dar algumas surpresas, mini reviravoltas interessantes, né? Então, o próprio estilo de animação já é algo interessante, o formato dos personagens, o coadjuvante do Boji é uma espécie de sombra, um ser de sombra que tem apenas dois olhos. Então, é bem diferente. Então, ele já tem esse formato de animação, essas características, esse mundo, né, bem diferenciado. Então, isso é interessante, além da própria representação da linguagem de sinais. E é interessante porque pesquisando eu vi que a parte das linguagens de sinais que é apresentada no anime, que que tem algumas cenas com isso, né, com a linguagem de sinais, ela foi supervisionada por um instituto da Fundação Tóquio só para isso, ou seja, para garantir que a representação da linguagem de sinais foi sim feita de maneira certa, não está feita de qualquer jeito. Apesar de eu sentir que talvez a história caia em um outro momento meio num tom mais capacitista, eu sinto que a intenção nunca foi essa, que foi realmente mostrar um protagonista diferente. E isso está muito interessante, né? Obviamente eu não posso julgar, não posso bater o martelo e dizer que é o que não é, afinal de contas não é a minha alçada. Mas até então, tudo que parece é que o anime está sim apresentando uma obra diferente, diferenciada, com um protagonista que a gente não viu antes ainda e que sim tem muito a mostrar, tem muito a apresentar e parece ser divertido e emocionante, que eu acho que é o que a gente estava precisando. A gente estava muito preso nos formatinhos convencionais, né? Então a gente está vendo aí uma nova era se encerrando com Attack on Titan e outras obras mais dinâmicas e pesadas, digamos assim, e essa tem uma espécie de leveza e dramaticidade que pode capturar muita gente. Então fica mais uma vez Ozama Ranking, ou Ranking dos Reis, ou King Rankings, Ranking Kings. Você entendeu? Fica aí essa indicação de obra que eu acho que vale a pena, eu acho que você vai conseguir curtir, você vai começar a assistir, você vai ver que realmente ela tem alguma coisa diferente e aquela obra gostosa de assistir, pelo menos um, dois episódios ali todo dia, e vale a pena. E para dar continuidade, a gente vai para o nosso terceiro conteúdo. Lembrando que nós estamos no 3 mais 1 aqui no nosso FajoCast. E a gente vai para o nosso terceiro conteúdo, que, como eu falei, ele é uma espécie de audiovisual diferenciado, porque vai ser só áudio. Eu super indico o Bosque e a Luz, que Angra já falou aqui outras vezes, que é o nosso especial de RPG que está saindo lá pelo Estação RPG. É uma saga de RPG que nós gravamos e estamos jogando juntos, e o Fábio, lá do Estação, transforma em episódios sonorizados e muito bem editados. E você vai poder acompanhar toda uma saga com alguns personagens bem diferentes, né? Eu interpreto o Ezio, que é uma espécie de jacaré humanoide, que é muito ingênuo, é muito bobo, mas que é o tanque do grupo, né? Ele é o fortão, o bárbaro, o guerreiro do grupo. O Angre, que interpreta um estudioso em magia, que é um Karin, que é uma espécie de gênio, né? Que concede alguns desejos. Assim como a gente também tem os outros personagens que vocês vão conferir lá, que são bem diferenciados, bem interessantes, e tem toda uma história, um mistério envolvendo ali o que é que está acontecendo. É uma criação. Como o próprio RPG sempre é uma criação do mestre com os jogadores, ou seja, do Fábio com a gente jogando a história que ele imaginou, e a história vai ganhando caminhos que até mesmo a gente não imaginava, então é muito interessante. Super indico para você conferir lá mais uma vez o Bosque e a Luz, que está saindo no Estação RPG, e o grande finale vem aí. Tá chegando o grande final e você vai se surpreender. Tá muito interessante, tá muito bacana. E eu espero que você ouça lá e curta lá, porque é um conteúdo bem divertido. A gente consegue tirar altas gargalhadas um dos outros. E com certeza você vai se divertir também. E até mesmo para quem não conhece o RPG, para quem não sabe o que é RPG, é uma ótima chance. É uma chance de você ir lá, conferir o conteúdo, ver como é que funciona mais ou menos. E vir participar, né? Eu tenho uma mesa que tá sempre aceitando jogadores. A gente tem um projeto também do podcast, do RPG de podcasts, que é também uma iniciativa que a gente vai trazer novas aventuras e novas histórias, né? Então é uma maneira interessante você consumir um conteúdo, aprender algo novo e ainda tentar se aventurar com algo completamente diferente, né? Então, mais uma vez, a terceira dica é você conferir lá o Bosque e a Luz do Estação RPG. E o meu mais um é uma desindicação. Como eu falei para vocês, o mais um eu sempre tento dar uma roubada, fugir do tópico e tentar surpreender. E como eu passei três dicas importantes para vocês, eu vou na desindicação, que é mais ou menos, na verdade, um desabafo sobre as coisas que eu consumi e fiquei completamente chateado, meio bolado da cara. Então vamos lá. Eu meio que desindico completamente, apesar de não ter assistido ainda, o Don't Look Up, Não Olhe Para Cima, né? Eu acho que é uma tentativa de comédia meio pretensiosa, não gosto muito. Tem até um outro filme que é o Death to 2021, que é Morte para 2021, que é um mockumentary, né? Que é um falso documentário, que é até mais interessante, né? Que é um pouco mais divertido, que talvez cumpra melhor a expectativa do que seria um filme como Não Olhe Para Cima. E eu acho que quando coloco os dois na balança, considerando que os dois têm meio que a mesma pegada, o mesmo objetivo, eu acho que esse, o Morte para 2021, acaba sendo um pouco melhor. Então, eu indico muito mais, né, esse outro do que o Não Olhe Para Cima. Não sei se a maioria das pessoas gostaram, eu tô achando estranho até então. Os reviews, tô achando até estranho até então. A própria divulgação do filme parece que tem alguns erros e algumas pessoas dizem que é de propósito. Então a gente fica tipo, tá, então, o que que tá acontecendo? O que que isso significa, afinal de contas, né? Então, não sei. Se você gostou, vamos conversar, vamos interagir. Manda seu recadinho aí, deixa o um comentário lá no Instagram que eu vou te responder, a gente vai interagir. Eu quero entender por que que é bom, por que que você achou legal, né? E onde é que você discorda de eu achar que ele é um meio pretensioso, meio descabido, né? Vamos interagir, vamos conversar, que aí talvez eu consiga entender melhor, porque afinal de contas esse filme tem, enfim, tem ganhado o hype que ganhou, mesmo tendo os defeitos que tem. E fica essa meia dica, né? Que é o Morte para 2021, que talvez valha mais a pena. Nas desindicações, eu também vou desindicar, porque sou desses, ainda não falei sobre isso, deveria ter falado mais. O show do Dave Chappelle. O Dave Chappelle, ele veio com um novo especial, ele meio que ressuscitou no mundo da comédia. E veio com um especial onde ele faz piada de maneira bem infantil até, com a questão da J.K. Rowling e todo o lance da transfobia dela, né? Então, o Dave Chappelle meio que, colocando em outras palavras, passa o pano pra ela, meio que faz uma piadinha ali dando razão. E, sério, é muito vacilo. Primeiro porque o Dave Chappelle, ele é muito conhecido, ele é muito venerado até no mundo da comédia estadunidense, né? Então, quando o cara volta pra comédia pra fazer um show e ele faz esse tipo de piada mostrando que esse assunto, entre aspas, não deveria ser levado a sério, tira um peso tão grande desse assunto, sabota de uma maneira tão pesada esse tópico que é um desserviço completo, sabe? Infelizmente, posteriormente, o Trevor Noah, que pra mim é um comediante muito bom, um cara muito interessante, veio, entre aspas, comentar sobre isso, meio que deu razão, meio que ficou em cima do muro. E sério, é muito vacilo porque eu falo muito isso. Quando você tá no meio do ambiente onde essas pessoas estão só procurando razões para dizerem que elas estão certas em matar, perseguir, ter preconceitos e cometer crimes, você precisa ser direto, você precisa condenar, você precisa mostrar que é errado sim, porque o bom senso foi pro espaço. As pessoas simplesmente perderam a ideia do bom senso, né? Então a gente está vendo ainda acontecendo muitos crimes de ódio, está acontecendo muito preconceito pesadíssimo, situações racistas, situações transfóbicas, situações, enfim. E não é legal quando a gente faz com que essas situações sejam vistas de maneira tão bobas, digamos assim, ou seja, você tira o peso da situação como se ela não merecesse a atenção e a repercussão que ela tem. Então achei bem vacilo, não gostei, eu desindico, vou colocar assim, e espero que você que tá ouvindo aí agora a gente possa debater até sobre isso depois, porque, sério. Foi chato, foi algo que aconteceu no último ano e a gente tá vendo aí as repercussões ainda, né? Então esse foi o meu 3 mais 1 especial, espero que você tenha curtido. Esse é o nosso programa especial das férias do Angra, aqui do FadioCast. E você não vai ficar sem conteúdo porque tá aí 3 mais 1 conteúdos para você conferir, ver que tem coisa muito boa e que vale muito a pena, tá certo? Se você quiser ouvir outros conteúdos e outros 3 mais 1, você pode ir lá no Conversa Essa, eu tenho alguns onde eu indico 13, por exemplo, que é uma série da Netflix em animação que tem só 6 ou 8 episódios, que vale muito a pena, é muito interessante, é muito divertido. Então, já fica aí no lugar do meu mais um, que foi só hate. Fica aí um mais um, que é uma indicação pra valer de audiovisual, que vale a pena, tá bom? Então, mais uma vez, só para relembrar, super indico para você conferir lá o Peacemaker, que tá em estreia, vamos conversar sobre isso. Ou Zama Ranking, o Ranking dos Reis, um anime que tá saindo. E o Bosque à Luz, um podcast do Estação RPG que você confere nos feeds. Então, simbora. Lembra também de deixar a avaliação nesse episódio do FajoCast. Você vai lá no Spotify e deixa a sua avaliação depois de ouvir os episódios, que isso é muito importante. Me segue também nas redes sociais e não esquece de deixar o seu comentário, tá bom? É isso, se cuidem, bebam água aí. Tchau, tchau.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.